já morreu.
Porque nós também temos o que dizer.
Bom dia, está no ar a Rádio Cala a Boca Já Morreu. Somos o grupo de estudos e práticas de educomunicação. Eu sou a Sheila. Hoje esse programa está sendo apresentado aqui na sala do trecho 2.8, que é uma das ações do projeto Cala a Boca Já Morreu, que trabalha com fotografia. Estamos hoje na Rego Freitas, na República. E estamos reunidos com os grupos do Laboratório de Artes da USP e alunos e ex-alunos da Faculdade Sumaré. O que estamos fazendo aqui é estudar educomunicação. Esse programa acontece uma vez por mês, sempre ao meio-dia. Estudamos educomunicação por estar indignado com os meios de comunicação em massa. E nesses estudos apontamos algumas pedagogias, né? As críticas, e uma delas é a libertária. Por isso, convidamos uma pessoa que sabe muito bem sobre pedagogia libertária. Tem um TCC que ela fez sobre as escolas modernas. Nossa querida Mayra, seja bem-vinda. Mayra.
Bom dia, obrigada.
Bom, vamos fazer uma roda de apresentação para saber também quem mais está aqui com a gente. Vamos lá.
Olá, meu nome é Jéssica, sou estudante de História da Universidade de São Paulo e trabalho com educação na Associação Brasileira de Distrofia Muscular.
Meu nome é Natália, eu já participei no último programa. Eu também trabalho com a Jéssica na Associação Brasileira de Distrofia Muscular e a gente também está aqui hoje.
Bom dia, meu nome é Ludmila, eu também sou estudante de História na USP e eu trabalho com educação em espaço não formal e abordagem multissensorial para pessoas com deficiência.
Bom dia, meu nome é Guilherme, eu também sou estudante de História da Universidade de São Paulo e eu também trabalho com educação na área de reforço escolar.
Bom dia, meu nome é Laura, eu sou estudante de História. E eu dou aula de história num cursinho popular.
Olá, meu nome é Camila. Eu participo do grupo de estudos de estudos e prática da educomunicação. E eu estou no Facebook. Quem quiser comentar, fazer pergunta, entre na página do projeto Cala a Boca Já Morreu e participa com a gente do programa.
Bom dia, eu sou a Grácia, responsável por esse trabalho. Feliz de ter agora com a gente uma porção de alunos de história. Bom programa para todos. E feliz por receber a Mayra Moraes Santos com a gente, tão querida.
Bom dia, meu nome é Mariana Manfredi, eu faço parte do projeto Cala a Boca Já Morreu e hoje estou aqui na técnica, fazendo, espero que você esteja ouvindo esse programa. Se você está ouvindo, sou eu que estou aqui regulando o som e tudo mais.
Bom dia, meu nome é Jefferson, sou integrante do projeto Cala a Boca Já Morreu. Feliz por estar aqui em mais um programa, junto com a Mayra. Obrigado por ter vindo.
Bom dia, eu sou a Lúcia, também sou do Cala a Boca Já Morreu, sou professora e também faço um grupo de mediação com um grupo de terceira idade.
Certo, Mayra. Acho que os ouvintes e o pessoal estão todos curiosos para saber quem é você, de onde veio, quais caminhos chegou até esse tema.
Bom, meu nome é Mayra Moraes dos Santos, com muito prestígio, também integrante do Cala a Boca, desde os meus 6 aninhos. E posso dizer que o Cala a Boca influenciou grandemente nas minhas escolhas posteriores, seja na academia. Eu sou formada em Sociologia, sou bacharel em Sociologia, e estou fazendo mestrado agora em Educação, na Faculdade de Educação da USP. E minhas inquietações com a educação sempre tiveram desde a minha infância, talvez porque meus pais também são professores. Eu diria que eu sou uma professora de história um pouco frustrada, porque eu queria ter feito história e aí por alguns caminhos eu fui parar na sociologia, né? Mas sempre achei que a educação fosse um caminho para fazer as transformações sociais. E aí a minha obsessão é tentar conhecer novos tipos de pedagogia, novas formas de compreender o que era educação e como trabalhar essa educação. E aí eu me deparei com algo que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão familiar, que era a educação libertária, né? tão distante, porque quando eu comecei a estudar, fui ver coisas que tinham acontecido no final do século XIX, começo do século XX. Depois descobri um cara fantástico, que é o William Goldwyn, que escreveu já em 1790 sobre educação libertária. E aí depois eu me deparei, nossa, a gente fazia isso dentro do projeto Cala a Boca Já Morreu. Então, nesse sentido, que era tão distante e ao mesmo tempo tão próximo, né? E aí me debrucei em estudar um pouco isso, aí produzi o TCC, ainda na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com o título de Educação Libertária nas Primeiras Décadas do Século XX, em São Paulo, Uma Ponte para as Utopias Anarquistas. E aí foi um trabalho bacana, esse que eu deixei disponível para que vocês dessem uma olhadinha e fizessem as suas perguntas. E aí agora, no mestrado, eu estou trabalhando com uma figura libertária, de educador libertário, que é o Jaime Cubeiro. E aí pretendo pesquisar um pouco sobre a trajetória dele enquanto educador, embora ele nunca tivesse participado daquilo que a gente chama de educação formal. Ele é um autodidata, ele estudou somente a segunda, a terceira e a quarta série, nem a primeira ele fez, porque não tinha vaga. E aí ele continuou trabalhando com práticas pedagógicas até o final da sua vida, ele faleceu em 98, e é uma figura que eu quero conhecer um pouco mais, porque muitos dos professores que hoje estão em universidades, que têm um pouco desses princípios, passaram por alguma formação com esse digníssimo anarquista libertário, que é o Jaime Cubeiro.
Certo. Se você estiver ouvindo alguns barulhos aqui no fundo, é que a gente está aqui na Rego Freitas, bem no centro de São Paulo, e explodindo de coisas, a sede aqui do trecho 2.8. A gente chegou a dar uma lida no seu TCC, Maíra, e aí a gente ficou com vários questionamentos, né? Porque uma pedagogia que a gente não está acostumado, né? Uma forma de educar que a gente não está acostumado, nessa questão da negação da autoridade, afirmação da liberdade, e aí o pessoal tem algumas perguntas que pensaram.
Então, olha só, Maíra, só para começar, a gente queria, só para a gente poder se localizar, e as pessoas que estão nos ouvindo também, falar um pouquinho para a gente o que é a escola moderna, o que é essa pedagogia libertária, quais são esses princípios, assim, em poucas palavras, para a gente poder se orientar.
Bom, difícil em poucas palavras, até porque eu sou uma pessoa que fala demais, então me cortem, por favor. Mas, o que acontece, né? Então, ver como é que eu começo a localização, né? Você tinha uma disputa, isso ainda no século XIX, entre comunistas e anarquistas, num cenário aí de contestação ao capitalismo que estava, né, já tomando conta de toda a sociedade. E aí surgiu, em 1882, uma proposta pelos anarquistas do que seria uma educação realmente transformadora, porque até antes disso a gente tinha algumas figuras do anarquismo que criticavam a educação que existia, simplesmente. Então, criticava a educação do Estado, criticava a educação da Igreja, né? Igreja Católica sempre, né? Como uma instituição fortíssima, né? E então eles foram os primeiros que falaram assim: bom, a partir de 1882 a gente vai apresentar um programa do que seria essa educação libertária que poderia promover uma sociedade diferente, né? Eu vou até pegar aqui para vocês como referência desse, né? A gente até discutiu uma outra vez que eu vim para conversar com o grupo, né? Que é engraçado, eles fazem um programa para dizer que não pode mais ter programa. Então, eles descreveram um programa educacional em que você teria aí como norte suprimir três práticas habituais das escolas, que seria acabar com a disciplina, os programas e as classificações. Começando aí, já dá bastante pano para manga, né? Mas o que eu mais gosto é a justificativa do porquê você, por que a gente eliminaria essas coisas? Então, eles afirmam que a gente tiraria a disciplina, porque ela gera a dispersão e a mentira, né? Então, se eu tenho que cumprir uma disciplina, eu vou aprender a mentir, porque eu não sou capaz de cumprir essa disciplina. Então, não fui eu que fiz tal coisa, porque tal coisa não pode ser feita, né? E aí, nós temos os programas, né? Por que eles querem anular os programas? Porque eles acabam com a originalidade e a iniciativa dos próprios alunos. Então, se eu digo que você só vai poder estudar isso que está no programa, eu elimino todas as outras opções, né? E as classificações, porque elas causam aí a rivalidade, né? Então, se eu digo que eu tenho um aluno nota 10, é porque eu tenho outros que não são nota 10. Então, acabar com essas classificações.
Você já disse do seu envolvimento com Cala a Boca e como isso
acabou te ajudando a pensar o seu futuro e quais seriam os seus caminhos na academia. Mas o que te motivou a estudar as escolas libertárias em São Paulo? E, na verdade, é isso. Por que você decidiu estudar isso e não o mundo de coisas que você viu na faculdade? Por que isso?
Tá. Bom, primeiro que a gente não vê isso na faculdade, a gente não estuda escola libertária em faculdade, seja no curso de pedagogia, que a gente acha que deveria ter, porque, enfim, é uma prática pedagógica, né? Nem no curso de sociologia, muito menos, eu diria, né? Na sociologia, o anarquismo é só um acidente de percurso, né? Que, no máximo, provocou a greve de 17 e parou por aí. Que acontece? Eu tive a felicidade de ter contato, ainda no colégio, com um vídeo do coletivo Sinestesia, que é um vídeo que chama Escolas Modernas, né? E esse vídeo foi fundamental para mim. É um vídeo de 95, está até disponível no YouTube, depois a gente pode procurar e deixar o link disponível, né? Deixar postadinho lá. E esse vídeo, enfim, ele filma como eram as escolas em 95, porque é a data do vídeo, e traz pessoas que participaram do que era essa escola moderna no início do século XX aqui em São Paulo. Né? E quando eles começaram, eu vi esse vídeo por uma coincidência mesmo, assim, de percurso, numa aula de sociologia do colégio, né? Isso é muito legal, perceber que os professores de ensino médio da rede pública também têm esse caráter transformador quando desviam um pouco dos programas, vamos dizer assim. E aí eu tive contato com esse vídeo, achei super interessante, mas aquela coisa, não deve nem ter o que pesquisar sobre isso. Né? E aí, na faculdade, me deparo com uma figura maravilhosa, que é o Marcos Florindo, que foi meu orientador, que era um dos personagens ali que tinha alguma afinidade com o movimento anarquista e que fez questão de, na aula de políticas públicas, enfatizar a participação do sindicato anarquista, falar um pouco mais sobre o que seria a greve de 17. E eu falei, me deu um clique. Eu falei, nossa, aquele vídeo, esse professor, vamos conversar. Né? E aí, conversando com ele, ele falou que seria incrível, que ele adoraria me orientar no TCC. E aí eu comecei a caçar coisas, descobri o Flávio Luizetto, que foi o primeiro pesquisador a trabalhar com escolas modernas aqui em São Paulo, isso na década de 80. Isso quer dizer que, assim, quando as escolas acabaram, que era em 1916, por aí, não lembro ao certo a data, né? Por aí. E aí você, de 16 até 82, mais ou menos, ficou completamente esquecido da memória essas escolas modernas. E o Flávio Luizetto, então, historiador, descobriu esse filão, porque alguém deu um toque para ele, olha, ninguém nunca mais falou disso, ninguém tem registro disso, ninguém tem nada. E ele foi atrás e descobriu, no meio de um porão, os jornais que as crianças publicavam, e aí é por isso que eu acho que eu me identifiquei muito com o que eu já fazia no Cala Boca, porque uma das coisas que eu mais me envolvi entre 2000 e 2002 era com a publicação do jornal no Cala Boca, então que tinha essa participação nossa de criação, né? Éramos todos crianças e adolescentes ali produzindo, e aí eu me deparo, meu Deus, em 1900 e bolinha, né? 1903, 1906, já tinham crianças também, como uma prática pedagógica, publicando jornais. Né? E aí é por isso que eu falo que era sempre essa coisa, nossa, tão longe no tempo, né? E tão próximo na realidade do que eu acabei vivendo.
A pergunta tem um pouco a ver com isso. Como é que a gente pode comparar as estruturas repressivas presentes na educação naquele momento da virada do século XIX para o século XX, com as estruturas de repressão presentes na educação na atualidade, 10 anos, 20 anos. E aí já vem meio que uma segunda pergunta, em que medida a gente pode resgatar os princípios da educação anarquista no contexto atual?
Bom, difícil a pergunta. Mas, assim, eu acho que de elementos repressores, eu diria que não mudou muito. Infelizmente, né, não mudou muito. A ideia de que o professor fala e os alunos ouvem continua. Né? Embora a gente diz que hoje em dia os alunos é que são mais subversivos do que os professores. Eles não querem mais ouvir. Eles se recusam a ouvir o que os professores estão entrando na sala de aula para dizer. E aí falo isso como vivência, porque também fui professora durante 3 anos na rede do Estado, dando aula de sociologia. E o maior desafio na sala de aula hoje, diferente talvez do que era nos tempos anteriores, ainda virada do século, é justamente que você não tem espaço para falar enquanto professor. Se, de uma forma, a gente tinha um sistema bem repressor, em que o aluno não podia abrir a boca, não podia levantar da carteira, não podia nada, e só o professor vomitava um monte de informações naquelas crianças, hoje em dia, e aquilo não fazia sentido. Né? Eu acho que o grande problema dessa prática repressora é que também não faz sentido. Se não faz sentido, eu também não incorporo aquelas coisas que me foram ensinadas. Né? Eu sou, tudo aquilo que é muito obrigado a ser feito é facilmente esquecido. Né? Ele pode até se interiorizar no nosso corpo, porque aí a gente aprende que a gente não pode levantar em qualquer hora, que a gente não, né? Mas o conteúdo se perde. E hoje em dia você tem um outro contraponto, que é, querem, né? Eu diria que os professores, em grande maioria, queriam essa disciplina toda que se tinha no século, né? No século XX como um todo. Queriam que os alunos chegassem, seus alunos estivessem sentadinhos, quietinhos e ouvissem eles. E isso não acontece mais. Então, hoje, a repressão ela continua. Porém, existe uma resistência da parte do aluno, que seja pôr o fone de ouvido enquanto você está falando. Que é uma resistência muito forte. Eu não vou te ouvir. Não importa o que você tem para me falar. E eu diria que hoje é um dos grandes desafios que eu vejo na escola, principalmente na escola, né? Eu não tenho experiências pessoais em escolas particulares, mas creio que não seja só nas escolas públicas. É como, mesmo querendo instituir uma prática mais libertária, como é que eu atinjo esse aluno? Porque eu posso, sim. Essa é uma vantagem que eu diria que a educação tem como um todo. É uma vantagem enorme. Dentro da sala de aula, a aula é sua. A aula não é do diretor, a aula não é do coordenador pedagógico, a aula não é do supervisor de ensino, muito menos do nosso querido governador ou secretário da educação. Então, dentro da sala de aula, eu posso sim utilizar práticas libertárias, eu posso sim construir isso com os meus alunos. Só que eu não posso também chegar e falar assim, não, agora vocês vão ser libertários porque eu quero. Não dá para eu usar essa estrutura também autoritária para tentar promover a liberdade. Não funciona assim.
Omar, juntando já uma pergunta na outra, eu queria destacar aqui uma parte da tese, ou do TCC, desculpa.
Imagina.
Que você fala do William Goldman, né?
Isso.
E que ele fala desse professor ou mestre que seria apenas um mediador do processo. E a gente fica pensando como é que se trabalha essa vontade, esse desejo, né? Porque eu acho que é uma coisa que ainda gera muita dúvida na gente. Como é que, se você tem algum relato para contar na sua experiência desse trabalho feito por esse mediador, esse professor que você destaca aí?
Eu estou tendo a oportunidade de também monitorar um núcleo do LabArte, que é um grupo lá da Faculdade de Educação da USP, que é o núcleo da palavra, né? E que tem aqui, né, estamos participando com o núcleo da Educomunicação. E lá eu relatei um pouco da minha experiência de como tentar atingir então esses alunos que estão resistindo a essa intervenção escolar, né? E aí eu sempre brinquei com eles, aí a gente brinca de louco, porque a coisa que os alunos mais querem fazer com a gente é nos ignorar. Quando a gente ignora eles, a reação é bem engraçada. Porque eu sempre entro na sala de aula, dou no máximo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do período, e viro para a lousa e escrevo uma frase do William Goldwyn. E eles ficam revoltadíssimos, porque como assim? Ela nem falou quem ela é e já está passando lição na lousa, aquela euforia, né? Mas depois que eu consigo escrever na lousa, que é liberdade, né? Citando William Goldwyn, a liberdade é a mais desejável de todas as vantagens sublunares, seria, portanto, de bom grado que eu transmitisse conhecimento sem infringir ou tentando violentar o menos possível a vontade e o julgamento da pessoa a ser instruída. Eu escrevo isso na lousa. Coloco que é do William Goldwyn, de 1793, e aí eu viro para eles. E aí muitos nem leram o que eles escreveram, mas eles copiaram no caderno, é incrível. Outros cruzam os braços, do tipo, eu não vou copiar isso, né? E aí outros perguntam, é para copiar? E aí você pergunta, você escolhe. E aí isso choca. A primeira vez que você fala que ele escolhe alguma coisa, já choca bastante, né? E aí eu começo a tentar trabalhar com eles o que seria para mim liberdade, o que seria, então, trabalhar com essa educação a partir da liberdade, né? Mas é engraçado, às vezes a gente precisa desestruturar um pouco o que eles estão acostumados a ter para conseguir ter uma abertura. Né? E lembrar sempre eles que não ser autoritário não quer dizer que a gente perde a nossa autoridade. Nós somos professores. Ali nós somos os professores, sim, nós temos a parte do conhecimento. Mas, como eu brinco com eles, nem se eu estivesse dando estrelinha com o nariz de palhaço, eu não ia fazer eles entenderem nada que eles não quisessem aprender.
Legal, Mário. Eu tinha uma pergunta mais ou menos nesse viés que você está falando, que é as dúvidas que muitas pessoas têm quando a gente fala de pedagogia libertária, é que a liberdade vai ser o meio. Então, eu vou educar, eu vou conduzir, onde as crianças, os adolescentes possam fazer de tudo e tenham essa total liberdade. E eu queria que você apontasse um pouco que talvez essa confusão é que, na verdade, a gente vai chegar até a liberdade. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Exatamente. Não é chegar e falar para eles, a partir de hoje, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Né? Porque, na verdade, a gente não pode fazer escolhas se a gente não sabe quais são as opções. Né? Isso é uma coisa que a Graça sempre colocava para a gente também. Né? A gente não pode escolher que música que a gente vai ouvir se a gente nem sabe quais são as músicas que existem. Né? E na educação não é diferente. E tem uma coisa que eu aponto bastante no TCC, que é a ideia de que o professor ele é responsável por essa, né, por ceder essa autonomia dos alunos, mas que ele não pode ser irresponsável, porque se você pega crianças, por exemplo, na faixa etária aí de 6, 7 anos, eles não têm capacidade de discernir o que realmente seria proveitoso ou não. Não quer dizer que eu sei mais da vida dele do que ele mesmo. Mas quer dizer que eu posso apresentar para ele quais são as opções, e aí ele vai escolhendo e vai ampliando, e vai, na verdade, a ideia é que ele vá sentindo essa vontade de conhecer mais. É uma tarefa difícil? Muito difícil. Não é uma tarefa fácil, né? Nem é assim do dia para a noite, que eu acho que foi o que eu enfrentei de mais difícil. Na verdade, esses processos eles levam mais do que um ano. E, na verdade, é a vida inteira, como diria a Graça aqui. Né? A vida inteira a gente vai tentando construir isso. E como é que a gente, então, aprisiona tudo isso em um ano escolar? Porque, né, a realidade que a gente tem hoje em escolas públicas é que você entra, dá aula um ano nessa escola, o outro ano você não sabe para onde você vai, se você não é o professor efetivo e tudo mais. Então, você acaba não conseguindo construir isso. Você deixa lá sementinhas. E realmente fica por responsabilidade deles cuidar dessa sementinha ou não. Mas que realmente é muito desafiador. Como é que você faz isso em pouco tempo? É muito desafiador. Porque você... Eu costumava brincar. Eu começava a dar aula para os meus alunos já em agosto, eu acho. Porque até lá era tentar construir o que é que eu acho que a gente deveria trabalhar, como a gente deveria trabalhar, quais são as opções. E aí, é a partir de alguns meses, é que eles começam a perceber que eles podem escolher um tema, alguma coisa a gente trabalhar, né? Eles podem apresentar coisas do convívio deles. Então, isso é muito interessante para mim.
Maíra, você falou da crítica dessas escolas modernas e da pedagogia libertária ao capitalismo, à Igreja Católica. E eu queria saber um pouco o impacto que a experiência nessas escolas modernas teve no processo de laicização da educação e nas práticas pedagógicas de uma maneira geral.
Eu diria que talvez não foram, infelizmente, não foram as práticas libertárias que tiveram essa influência em deixar a escola laica, se é que em algum momento ela foi. Né? Ela é no nome, né? Daí ela ser a laica, de fato, é uma distância bem grande. Porque, assim, quais eram outros princípios? Né? Então, assim, eu comentei das três práticas que eram para abolir da escola, e o que seria para ser colocado, vamos dizer assim, no lugar disso? Né? Então, eles procuravam uma educação que fosse integral no sentido de que mexesse com o corpo e com o intelecto, não é só uma educação para criar pensadores, né? Mas, como aqui os colegas, nossos vizinhos, estão praticando bastante, mexer com o corpo, né? Com a voz. Né? Então, o que seria esse integral? Aprender também ofícios. Ser profissional não era uma desvantagem para o mundo anarquista. Saber um ofício e aprender um ofício que a gente que você goste de fazer, que você desempenhe, para colaborar com o coletivo. Isso nunca foi um problema. E aí eles pensavam numa educação que fosse racional, então que substituísse realmente. Então, essas questões da igreja, uma ideia mais, não é assim porque Deus quis, não. Vamos estudar para entender por que é. Não é simplesmente assim porque Deus quis. Né? Então, essa racionalidade, essa objetividade no ensino, que foi o que bateu de frente com a igreja, mas mais do que isso, o que bateu de frente com a igreja foi o caráter de uma educação mista. Uma educação em que homens e mulheres tivessem o mesmo patamar e compartilhassem de um mesmo espaço e de uma mesma formação. Né? Meninos e meninas numa mesma escola, numa mesma sala de aula, fazendo a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que os meninos tinham que aprender a costurar, as meninas iam ter que trabalhar na marcenaria. Isso foi brutal para a Igreja Católica bater de frente e falar que não, que aquilo era um antro de perdição, né, que as escolas deveriam ser fechadas. Né? E quando você começa a trabalhar essas questões, você começa a bater de frente não só com essas questões de desigualdade, né, de gênero na nossa sociedade, como uma discussão de classes sociais, porque também não tinha essa distinção, tanto pessoas que não tinham nenhum recurso como pessoas bem abastadas também ficavam na mesma escola. Então, essa ideia de não fechar grupinhos era o que eu diria que incomodou não só os... né, capitalistas de plantão, mas também os comunistas de plantão e ditos socialistas, porque como assim você aceita um burguês na sua escola? Você não está colaborando com a revolução. Então, isso foi um processo. Eu acho que o que colaborou para deixar a educação laica foi um interesse econômico, na verdade. Infelizmente, não foi esse movimento, porque esse movimento, né, como o Carlos Dias fala, tudo que você quer saber se a sua educação, a sua prática pedagógica está dando certo, é só que o Estado tente a fechar ou consiga fechá-la. E o Estado conseguiu fechar as escolas modernas.
Oh, Mayra, aproveitando o espaço para entender algumas coisas que para a gente fica meio complicado pelo fato de não ter tido a oportunidade de estudar a escola moderna que nem você teve, que a gente entende, lendo o TCC, que a escola moderna ela tinha uma vertente anarquista e ela também tendia para um positivismo, né? E isso era característico das outras escolas que deram base para ela fora do Brasil, na França, na Espanha, e eu acho que já vai dar bastante pano para a manga.
Eu diria que o positivismo, na verdade, é uma influência datada. A gente não pode fugir da história. Infelizmente, não dá para querer que eles pensassem a educação fora desse contexto do positivismo, porque era o que tinha de mais avançado na ciência no momento. E já que eles estavam buscando essa ideia da ciência, da racionalidade, né, infelizmente, eles beberam lá bastante na fonte do positivismo. Né, e transformaram também bastante o que seria esse positivismo, porque era a ideia de você, né, a ideia da experiência no positivismo é muito forte, e isso foi aplicado nas escolas. Então, os alunos vão aprender sobre como é que funciona uma árvore olhando para uma árvore e não para a lousa. Isso eu acho muito legal. Então, vamos experimentar realmente do que a gente está falando. Isso, diferente do que acontecia na escola, vamos dizer que na escola regular, na escola que o Estado promovia junto com a igreja, às vezes, mesmo no Brasil, que importava algumas cartilhas, né? Isso o professor Marcos Ferreira Santos deixa claro num texto dele sobre a questão da educação durante a República no Brasil, em que eles importavam uma apostila da França, diretamente da França, sobre os minerais. E aí era muito engraçado, porque você era obrigado a ser um aluno brasileiro estudando quais eram os minerais da França, não os que a gente tinha aqui. Porque se importava todo o material pedagógico da França sem nenhuma adaptação à realidade da qual a gente vivia. Então, os dois tipos de educação beberam na fonte do positivismo, só que um foi para fora da sala de aula ver como é que então a gente experimenta as coisas, e o outro foi ver na lousa como é que funcionam os minerais da França, como é que é a vegetação da França, como é que é isso no Brasil. Né?
Maíra, no final da sua tese, do seu trabalho, você coloca em alguns jornais que foram produzidos pelas crianças. E aí acho que seria interessante, porque só quem tem o seu TCC à mão consegue ler isso, se você pudesse ler um trechinho para quem está ouvindo, para ter noção do teor dos jornais.
Tá. Isso, o meu TCC está totalmente disponível. Uhum. Né? Ele não tem nenhuma restrição de que ele seja amplamente divulgado, copyright, usado, destrinchado. Né? E, enfim... Eu acho que é importante justamente por ter esse material. Esse material também está disponível no Centro de Memória da Educação da USP, né? Foi lá que eu consegui essas fontes, embora eles ainda estão trabalhando com muito do acervo, não foi trabalhado até hoje, né? E aí nós temos aí algumas coisas que eu... Alguns temas que eu acho muito legal dentro desse jornalzinho. Deixa eu ver se eu acho só aqui, se eu localizo. Deixa eu ver, porque tem um que eu gosto... Bom, tem um, para a gente ver o teor, vamos dizer, mais... já que a gente falou de um enfrentamento e de uma idealização, sim, mais anarquista, isso não estava, não tinha como você falar que a aula podia até ir muito para o racional, mas a postura própria de quem eram os educadores nessas escolas já revelavam uma série de ideologias que estavam lá acerca. Então, tem, por exemplo, no jornal de 1916, bem no auge, né, da Primeira Guerra, um relato de um aluno, que é o João Bonilha, que tinha 16 anos quando escreveu, isso em 9 de agosto de 16. Não sei se eu gosto porque é no dia 9 de agosto, que é o dia que eu nasci, ou se é porque eu realmente gosto do que está escrito, né? Acho que são coisas, confluências aí, que chama A Guerra Europeia. Um desses dias, né, esse é o relato dele, um desses dias, conversava eu com um dos meus amigos sobre a guerra, e ele me perguntou, qual é a tua opinião sobre esta guerra infernal? Eu, meu querido amigo, que queres que eu te diga? O meu desejo é, em primeiro lugar, acabar com esses governadores, imperadores, reis e, finalmente, com os burgueses de todas as classes, que são os causadores desta monstruosa catástrofe na qual tantas pessoas inocentes morrem, deixando suas famílias num mar de tristeza e desconsolações. Como, por exemplo... Aconteceu às famílias desses que foram daqui para aquele tremendo matadouro. Deixaram aqui mulheres e filhos nas mais espantosas das misérias. E por quê? Para quê? Para defender o quê? Nada. Somente para morrerem como cães naquele matadouro infernal, onde sucumbem milhares e milhares de seres milhares e milhares de seres humanos por causa desses vagabundos de que já te falei. E esta é a minha opinião. São Paulo, 9 de agosto de 16, João Bonilha. Com isso, já dá para entender que assim, não é um discurso inocente. Não é um discurso inocente, mas é um discurso engajado e com uma reflexão. Isso não se tinha na educação até então, e eu diria que até hoje é um desafio ter esse tipo de reflexão.
Eu acho que a gente, nesse programa, pode refletir sobre essas coisas, que o educar se tornou uma coisa muito violenta, né? Tanto nessa época como hoje. O nosso mundo é muito violento, né? Então, que a nossa prática de educar não seja também mais uma coisa violenta para essas crianças, para adolescentes, para os jovens. Eu queria ver, como o assunto é muito bom, a gente teria que ter várias horas de programa, mas temos um pouquinho de tempo. Vamos pedir para a Mayra voltar outras vezes, né, Mayra?
Com muito prazer.
Queria ver se alguém gostaria de fazer alguma consideração final, ver se na internet tem algum beijo para mandar.
Tá, agradecer aqui as pessoas que, os ouvintes, as pessoas estão compartilhando, curtindo as postagens no Face, que enquanto vocês estavam rolando a conversa, a gente foi postando fotos e alguns comentários aí sobre o que rolou aqui. Então, a Lívia Dias, o Mauro Soares, Fernando, Antônio, Maria Eduarda, Duda, Érica Aragão, Lívia Silva, Donizete, Soraya, Aline Santos, a Maricota Portolani, o Thiago Luna, Aline Mota e Patrícia Ferraz. Um abraço para todo mundo aí.
Uau!
E agradecimento por, de alguma forma, ter participado aí com a gente.
Beijo para todo mundo também. Queria agradecer a sala que a gente está hoje aqui, que é a sede do Trecho 2.8. As pessoas que estão aqui vieram pela primeira vez. Espero que tenham gostado, o pessoal que está aí distante. Agradecer a Mayra, que sempre quando vem é muito bom. Sempre bom estar contigo. Obrigada. Queria dar um recadinho, só que hoje, lá na Itaquera, na Zona Leste, está acontecendo uma ação contra a remoção de famílias por causa da nossa Copa, né? Então, quem puder estar lá hoje vai ser o dia inteiro e amanhã o dia inteiro na ação na Favela da Paz contra a retirada de centenas de famílias que vão estar por lá. E o próximo programa será no dia 18 de maio. Convidamos a todos a estar conectados com a gente. Isso, e compartilhem, os blogs estão aí, os vídeos, compartilhem, divulguem, comentem. Muito obrigada a todos. Despedidas!
Queria agradecer a oportunidade de participar aqui e mandar um beijão para todo mundo.
Eu também queria agradecer muito a presença da Maíra, que me trouxe um assunto que dá vontade de ler, de estudar e de conhecer mais, e agradecer a todo mundo que está aqui com a gente.
Maíra, obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito esclarecedor. Eu nunca tinha ouvido falar, né, das escolas modernas antes, então foi uma super oportunidade. Obrigada para todo mundo que ouviu. Tanta gente, você falou, que fiquei até surpresa.
Eu queria também agradecer e dizer que para a gente que estuda história e trabalha com educação, esse é um assunto interessantíssimo e muito importante de ser tratado.
Queria agradecer a Maíra por ter vindo, por todo mundo que recebeu a gente aqui pela primeira vez. E obrigada para todo mundo que ouviu. Bom dia.
Queria agradecer também a Maíra mais uma vez, fica até... Queria agradecer. Mas é sério, ela é sempre muito receptiva com a gente. E a gente adora estar com ela. Estudamos juntos, né? Eu queria lembrar só para quem está ouvindo que esse grupo ele se reúne aos terceiros sábados e nos primeiros sábados do mês. Então, nosso próximo encontro é na Casa Cala a Boca Já Morreu, dia 4. E aí, para estudar as aventuras de Nono, que é um livro escrito para crianças, falando sobre ideias libertárias. Então, a gente está bem empolgado para isso.
Obrigada, Maíra, mais uma vez. Foi gostoso te ouvir a primeira vez, a segunda, então. Espero ouvir mais e mais.
Nem vou agradecer a Maíra, que ela é de casa, não precisa mais agradecer. Não, o que eu acho mais legal e aí de ver o programa... aqui, né, falei menos, mas é de olhar as caras de quem está aqui no estúdio e conforme você vai falando, porque conhecer a árvore não é ver no livro, mas aí ver e aí olhar a Natália olhando uma para a cara da outra e todo mundo balançando a cabeça, né? Acho que o programa e as coisas que você fala, o primeiro público que reflete somos nós, ao pensar nossas práticas, a refletir o que a gente está fazendo, então, muito bacana.
Só terminar, queria falar uma poesia rapidinho.
Deixa eu só me despedir. Então, eu quero agradecer. Para mim é sempre bom falar sobre isso, compartilhar isso que eu tive o privilégio de acabar conhecendo por pura curiosidade. E que realmente, acho que o mais fascinante para mim na educação são essas comichões que deixam na gente com vontade de querer estudar mais, entender mais, querer mais. E eu acho que conhecimento é isso, é sempre desejo.
Obrigada, Mayra. Só queria terminar com a poesia de tudo isso que a gente falou aqui, e aí foi de um cara que eu conheci com a Mayra mesmo, lá, que ela trouxe alguns contos, que é o Gibran. Khalil Gibran. E aí, terminar só com a poesia dele. Diz assim: seus filhos não são seus filhos, são os filhos e filhas da ânsia de vida por si mesma. Vem através de você, mas não de você. E embora vivam com vocês, não os pertence. Podem querer seu amor, mas não seus pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Pode se esforçar para ser como eles, mas não procure fazê-los como vocês, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vocês são os arcos dos quais seus filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e os estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que seu encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Gibran. Até o dia 18. Tchau, tchau.
Já morreu.
também temos o que dizer.